Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olá, vizinho, desta terça-feira, dia 14 de maio.
Olá, eu sou o Luís Albuquerque e fico por aqui porque na próxima hora iremos estar a falar sobre a nossa Feira da Educação e da Saúde de Belém 2024.
Exato, e por isso convidamos João Carvalhosa e Helena Lencastre, respectivamente Vogal da Ação Social e Vogal da Educação. E ainda a professora Maria da Luz, que nos irá falar sobre a classe de dança Ritmos Latinos.
Mas para além deste tema central, no Olá Vizinho de hoje teremos ainda o nosso espaço de saúde e bem-estar com a Cristina Almeida, que nos irá falar sobre prevenção e riscos do cancro do ovário.
Então, neste Olá Vizinho de hoje, vamos focar-nos, como já lhe dissemos atrás, na nossa Feira da Educação e da Saúde de Belém, que vai já na sua 10ª edição, se considerarmos o formato atual promovido pela Junta de Freguesia de Belém.
É verdade, mas se considerarmos a feira que já acontecia na antiga Freguesia de São Francisco Xavier e também na antiga Freguesia de Santa Maria de Belém, então teremos que contabilizar mais tempo, não é, Fátima?
Exatamente, é. Mas vamos já ficar a saber tudo sobre a feira, como começou e como este evento tem vindo a crescer. Estamos aqui com o Dr. João Carvalhosa, que é um dos nossos convidados para o programa sobre o grande tema Feira da Educação e da Saúde de Belém 2024. E nós temos aqui algumas.
Olá, João, bem-vindo mais uma vez.
Olá.
O Dr. João já é quase residente do nosso programa lá vizinho e temos muito gosto em tê-lo aqui.
Isto porquê? Porque a nossa junta está sempre envolvida em muitas iniciativas e promove muitas iniciativas e o Dr. João Carvalhosa acaba por ser um dos, como é que eu ia dizer, pivôs.
Pivô das atividades.
Pivô das atividades. E então, nós temos aqui algumas perguntas para lhe fazer sobre a nossa feira, que já é já daqui a poucos dias. E queríamos perguntar por esta pergunta geral: os objetivos da feira, quais são exatamente?
Bem, os objetivos da feira são trazer para a rua as instituições para contactarem com as pessoas. Nós temos no território imensas instituições que trabalham estas duas áreas, a educação e a saúde, mas nem sempre as instituições estão, não é que não sejam portas abertas, mas há alguma barreira entre as pessoas e as instituições dos dois lados. Portanto, as pessoas não têm muito hábito de ir à procura das instituições e por vezes as instituições têm dificuldade em sair também da sua área de conforto.
E aqui, no fundo, é uma forma de dar a conhecer, é isso?
Exatamente, portanto, é uma forma de dar a conhecer as instituições, dar a conhecer o trabalho que fazem e dar a conhecer as potencialidades que o território tem, não é? Porque, no fundo, as pessoas passam a saber que a instituição X, afinal, tem aquele serviço que até pode ser interessante, ou até porque como o meu familiar até precisa desta ajuda, afinal, é esta escola com esta valência na freguesia. A ideia é essa. E também temos a componente dos rastreios. Aliás, esta Feira da Saúde começou já nas freguesias de São Francisco Xavier e Santa Maria de Belém, ainda separadas na altura, onde já havia aqui uma lógica mais, inicialmente, mais só de rastreios, não é? Fazer um momento de rastreios de vários tipos, que depois foi evoluindo então para esta, além dos rastreios, tem mais esta parte de divulgação das instituições. E portanto hoje em dia temos uma panóplia de atividades enorme, portanto, seja da divulgação das instituições, seja as atividades que as próprias instituições vão desenvolver na feira.
Portanto, tu consideras que, aliás, porque é que consideras que esta feira é importante? E qual o impacto que ela tem na comunidade?
Assim, de uma forma mais concreta, mais sistematizada.
Pela tua experiência e pelo que tem sido ao longo dos tempos?
Bem, eu acho que é importante porque
tem havido uma grande evolução desde este primeiro formato.
Sim, tem havido uma grande evolução. Mas eu acho que nós todos temos a ideia que sabemos tudo, não é? Sobre. Não, sobre estas matérias,
sim,
não é? Imaginemos.
Nós toda a gente opina.
Não, mas, ou seja, e de facto há muita informação, não é? A informação está muito disponível. Imaginemos sobre as questões da sexualidade e da gravidez, uhum. né? nos adolescentes, não é? Se nós temos assim, bem, mas não existem 500 mil sites, não sei quantas campanhas sobre a proteção no sexo, etc. Existem, e provavelmente os miúdos, se quiserem, também vão à procura e encontram imensa informação. Daí até uma consciência plena uhum. e uma atuação responsável vai um grande passo.
Sim.
Pronto. E este tipo de eventos também ajuda um bocado
a colmatar isso,
sim,
e a
solidificar e a chamar a atenção e dizer por exemplo, aos adolescentes, né, olha, está bem, vocês
e
sabem isso.
Consciencializar
isto,
um bocadinho.
Consciencializar.
Não é?
No fundo, é uma chamada de atenção mais consolidada e também cara a cara, não é? Que é uma coisa um bocado diferente. Uma coisa é, vemos nas redes, vemos nas televisões, mas termos ali um profissional dizer: olha,
atenção,
porque há isto, há aquilo outro. Não, não, não.
É diferente.
E portanto, é importante nestas valências, não é? E nós vamos ter as palestras.
Eu ia falar,
disso. Portanto, eu há bocado não falei porque achei que iam fazer a pergunta.
Mas vinha já assim.
E podes fazer a pergunta, Fábio.
Nós tínhamos essa intenção de falar realmente e destacar este aspecto das palestras porque é uma evolução do formato inicial. Falou que inicialmente se estava mais focado no aspecto dos rastreios e com a evolução do formato da feira como ela é hoje, nós acrescentámos aqui há uns anos atrás esta vertente das palestras, que precisamente têm este objetivo de chamar mais a atenção, como disse o João, um profissional, não é? Que fala sobre um determinado tema.
Sim, as palestras, que é um formato difícil de implementar, como temos visto, uhum. não é? E temos falado muito internamente uhum. sobre isso, mas eu acho que é da maior importância, porque lá está, é um passo à frente, não é? Já não é só o stand que lá está, que está lá daquela instituição que tem os folhetos disponíveis, mas é um passo à frente, é o termos ali momentos que são momentos curtos, não é? De 20 minutos, meia hora, onde as pessoas podem ouvir sobre um tema muito específico.
Portanto, não é uma coisa... até, mas não é só expositivo, também interagir com...
Sim, é? certo. Portanto, mas não é para ser uma coisa chata de um mundo inteiro ouvir claro. Sobre, não sei o quê. Mas são tempos, por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, há uma palestra que vai haver das lesões do pádel, não é? Uhum. Ora, nós temos tantos, cada vez mais jogadores de pádel na nossa sociedade
que é importante saber.
É importante, não é? Se calhar estes jogadores podem ser mais amadores ou menos amadores, mas não sabem se calhar como prevenir lesões, como, pronto, e são coisas, lá está, rápidas, meia horinha, máximo 40 minutos, onde estes temas são abordados. E, como é, e é também num formato diferente, porque não é num formato, como é ao ar livre, é no jardim, com umas cadeirinhas, debaixo das árvores, portanto uhum. é um formato agradável, diria eu. Portanto, o convite também é que assistam às palestras. E há imensas palestras de diferentes
temas,
o que também acho que é muito interessante.
Há pouco falou naquela questão dos jovens e da educação sexual. Nós vamos ter, por exemplo, duas palestras, por acaso sobre o mesmo tema, porque nos fez sentido fazer assim, que é promovido pela Iniciativa Lisboa Sem Sida, que faz parte da uhum. Câmara Municipal de Lisboa, e que precisamente nós vamos tentar ter lá algumas turmas das nossas escolas para ouvir coisas importantes sobre este tema, nomeadamente aquele tema. Eu não tenho pormenores, mas o título está relacionado com a discoteca e, portanto, estes comportamentos que podem ser mais de risco no âmbito da...
Quando os jovens saem à noite.
Pois, por exemplo. Não é?
Sim. Não, mas o Lisboa Sem Sida é um caso interessante que eu acho que reforça aqui a necessidade, ou a ideia da necessidade de termos eventos destes, não é? Uhum. Porque a Junta também é parceira, tem sido parceira na divulgação deste projeto, mas é um caso paradigmático, porque a informação existe sobre a SIDA, sobre HIV, sobre N coisa, sobre prevenção, sobre como fazer, como não fazer... E curiosamente o HIV está a crescer em Portugal.
Pois.
Portanto, é um contrassenso, não é? Cada vez com mais informação, mas... e de repente começa a crescer o HIV. Quer dizer, isto quer dizer o quê? Quer dizer que também a sensibilização pode não estar a ser eficaz.
E não chegar a quem
não chega, ou as pessoas também se calhar, lá está, acham que já sabem tudo e, portanto...
Ou que isto já, não é uma, já é uma coisa que já ou passou, que fica lá para trás.
Ou que já é uma coisa que já não é importante, porque já ninguém fala.
Isso é aquilo passado.
Mas é verdade, há muita gente que pensa assim. Isso já não existe.
Sim, é como as vacinas, ou a questão de... Portanto, é de facto muito importante nós conseguirmos... também revisitar estes temas.
João, e Patrícia, eu sei que também. Sim, para terminar, porque nós também nunca temos muito tempo, não é? E o João também tem uma agenda muito preenchida. Queríamos só saber qual o balanço das feiras anteriores e se projetos também para o futuro. Nível de...
Enfim, eu acho que o balanço é sido positivo das feiras anteriores. Temos crescido razoavelmente, é claro, tivemos todos esta questão da pandemia,
sim,
que baralhou tudo. E depois as coisas demoram a arrancar de novo. Mas este ano temos 60 e tal expositores, acho eu. Não é? 60 e tal.
O que vamos... é um número muito, muito interessante.
Já é um número
pós-pandemia. Tem vindo a crescer devagarinho. E este ano acho que.
E temos também muitas palestras, que me deixa
mais
a mim
do que nos anos anteriores.
Sim.
E portanto eu acho que temos vindo aqui fazer um trabalho consolidado nisto. E a ideia é manter e ir crescendo um bocadinho, não é? Sempre cada ano, já não é mal se crescemos um bocadinho cada ano.
Exato, portanto, e vamos aprendendo com os erros dos outros anos.
Exatamente,
melhorando,
claro.
Esse
é o objetivo.
Portanto, são todos convidados. E vai haver atuações de palco também no palco principal, onde vamos ter, sei lá, acho que é sempre fantástico ver os nossos idosos com 80, 90 anos a dançar, a fazer
aquelas atividades, é sempre muito.
A fazerem atuações, ou os nossos miúdos das escolas também a fazerem as suas atuações, os seus instrumentos, os seus teatros, ou grupos mais especiais, digamos assim, que também nos brindam com atuações, o que é sempre valorizar também. Nós temos algumas instituições de apoio especial na freguesia que costumam participar e que nós, por quem nós temos muito respeito e carinho, porque são de facto fazem trabalho excepcional.
Portanto, no fundo, estão todos convidados a estar no dia 17 e 18 de maio, entre as 10 e as 17.
Sim, nos Jardins Vasco da Gama.
Nos Jardins Vasco da Gama, e lá esperamos por vocês. Obrigada, João,
mais uma vez.
E para ficarmos a saber ainda mais sobre a nossa feira, fomos também falar com a doutora Helena Lencastre. E agora temos connosco a doutora Helena Lencastre, vogal do Pluro da Educação, aqui na Junta de Freguesia de Belém. Bem-vinda, doutora Helena.
Olá, obrigada, convite.
Mais uma vez continuamos no nosso tema também da Feira da Educação e da Saúde. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de lhe colocar era como é que surgiu esta ideia de fazer a feira na Freguesia de São Francisco Xavier.
Sim,
porque isto vamos andar para trás, não é?
Bem, a história da feira já é comprida, não é? Já é antiga, não
já é?
É.
Antes de 2013.
Exatamente.
Pronto, começou em 2011, a equipa da educação e da saúde e da cultura, que era tudo mesmo pelouro, vem de São Francisco Xavier, tínhamos outras competências e uma equipa mais pequena, resolveu pensar na saúde e no bem-estar e da freguesia. Tínhamos visto noutras freguesias a fazerem feiras muito engraçadas em que juntavam o desporto com a alimentação e pronto. Não, tínhamos visto só desporto e lembramos de juntar o desporto com a alimentação saudável, então saiu o bem-estar, o saúde e bem-estar. Convidamos várias entidades do desporto que quisessem vir cá apresentar atividades várias.
Só da freguesia ou podia
não,
ser...
Não, de fora. Na freguesia, em São Francisco, tínhamos relativamente poucas. Pronto, convidamos também as da freguesia, mas também abrimos a todo o espectro. Convidamos a parte da alimentação saudável, que não correu muito bem.
Não, então conte lá. Queremos saber tudo.
Então, porquê que não
foi bem, não veio. Na altura, isto foi em 2011, já foi há uns anos, e não havia assim...
Tanta oferta.
Tanta oferta. E então veio... Uma só, mas fantástico, era ótimo. Mas não era tão saudável. Era saudável ficarmos todos muito bem dispostos. Bem alimentados.
Pronto, então, foi. Teve vantagem nesse aspecto, criou boa disposição, que é o bem-estar.
Sim,
não é?
O bem-estar não era alimentar, não era o bem-estar no outro lado. Pronto, não tão saudável, mas muito alegre. Foi uma diversão, foi muito animada a feira. Uhum. Foi, pronto, tivemos, era um espaço muito grande, era ali no largo, na rua de João de Paiva, na Praceta, onde tem estacionamento, esvaziamos o estacionamento, pusemos uns toldos.
Portanto, num sítio diferente do que se faz hoje em dia à feira.
Era São Francisco, claro. Foi cá em cima. Foi um bocado o espaço um bocado fechado para as pessoas verem e virem, pronto, não teve. Mas
não
foi
tinha
muito
tanta
interessante.
Visibilidade,
foi.
Né?
Foi. Temos uma colaboração com a Antiga Santa Maria de Belém, e pus todos os toldos.
Uhum.
Pronto, e nós pusemos todos os toldos de Santa Maria, aqui com São Francisco. Fizemos um palco de atuações no meio do estacionamento, fizemos, pronto, uns tapetes verdes e arranjamos ali um palco para as atuações.
Deve ter ficado engraçado,
desporto,
não é? Mais acolhedor, imaginaste.
Dentro da junta, portanto, que agora é a delegação, tinha a sala para fazer as palestras, também tínhamos palestras de alimentação, convidamos a Associação de Café com o benefício que seria o café de manhã. Em vez do açúcar darem cafés e serem café, o café nas crianças, havia um estudo da Associação dos Cafés
que dizia que era benéfico.
Que era benéfico, havia um estudo para isso, que não era tão prejudicial quanto se pensa.
Ok.
E pronto, foi muito interessante. Tivemos ali várias palestras, foi um começo muito engraçado.
E era também 2 dias, como é agora, não?
Sim, também foi 2 dias. Também foi 2 dias. Uhum. Foi muito engraçado. Foi um começo muito engraçado. Fomos todos dançar coisas, iogas. Foi o que eu fiz a primeira vez que eu fiz ioga. Foi ali no
e gostou?
Meio. Gostei, mas não é o meu género.
Não é?
Não, gostei das
experimentou, mas não é para continuar.
Fizemos todos muita coisa. Montamos todas as. E éramos muitas meninas, muitas mulheres, muitas senhoras aqui, porque tínhamos poucos homens na freguesia. Nas equipas, porque era uma equipa muito feminina.
Mas eu acho que ainda hoje
muita
é psicologia. Mais mulheres do que homens.
Se bem que eu já tenho
alguns homens na equipa da educação. Mas pronto, foi ali um esforço muito grande. Fomos buscar aqui muitas ajudas de fora também. Tivemos uma equipa, por exemplo, a Teresa Alvadia veio-me ajudar muito, que era a população, e veio-me ajudar muito a fazer a questão das palestras e montar a feira. Ela tinha muitos contactos da experiência que tinha profissional de contactos com a área da saúde e não sei o quê. Tivemos alguns patrocínios. Foi muito interessante. Foi uma experiência muito gira. E depois, pronto, quer dizer, foi em São Francisco, depois juntamos e então passamos para em 2013.
Passaram lá para baixo.
Atrás, lá passamos. Neste ano de 2013 não, acho que não fizemos a feira. Pronto. E depois passamos então para fazer. Pois, entretanto, também havia, passou-se a fazer e a elaborar a feira de educação inclusiva, com muitas, nós temos aqui uma característica na freguesia, com muitas escolas de educação inclusiva, pertencia, era organizada pela Comissão Social de Freguesia na área da educação inclusiva. E faziam, e depois juntou-se a Feira da Saúde e Educação Inclusiva, e depois abriu-se a Educação Inclusiva à Educação em geral.
Em geral.
E também a Comissão Social deixou de ter essa equipa tão. Continua integrada na Comissão
mas não
Social,
tão ativa,
mas não
com
tão
isto.
Em particular à Educação Inclusiva. Uhum. Então tentamos crescer para a Educação, com a Educação Inclusiva integrada também, e tem vindo. E pronto, e a partir de 2013 isto também, a freguesia cresceu, a feira cresceu e transformou-se.
Sim, porque também tem escolas de educação inclusiva que participam nesta feira
atualmente, não é? Aguenta, participa tanto em toldo como em atuações e mostrares, porque o que nós queremos com a educação, a feira da educação e associá-la à saúde, que é muito importante, porque não há melhor do que a saúde
e a educação. Claro.
Pronto, e então o que nós queremos muito é que as escolas se
têm a conhecer.
Conhecer,
não é?
Fazem o que fazem, o que mostram, as suas características e se deem a conhecer, tanto o que fazem como quem são. Tendo um todo, podem vir, mostrar-se, mostrar a oferta educativa que têm, as características diferentes que têm,
mostrar as suas atividades,
mostrar o seu projeto educativo, e depois queremos convidar não só as escolas a virem conhecerem as outras escolas, mas também as famílias.
Exatamente.
Virem conhecer a oferta que existe diferente, até para pensarem nesta oferta de uma maneira especial e com outros olhos para outro tipo de escolas, aquela que tenha para um futuro,
claro,
dos filhos,
claro.
Ou até para uma mudança um dia que seja assim da necessidade. Portanto, aqui o que nós queremos mesmo na Feira de Educação é dar uma oportunidade às escolas se mostrarem. porque nós trabalhamos muito, e nós na própria freguesia trabalhamos muito para nós, não é? Fazemos, fazemos, fazemos. E às vezes o papel que a Junta tenta fazer com a minha área, com a área de educação, é as escolas verem-se, conhecerem-se e verem-se.
Sabem as realidades umas das outras, não é?
Como, pois, quando foi esta sexta-feira, no encontro que tivemos na sexta-feira, pronto, no dia, no encontro das escolas convosco, é esse propósito também. Há o concurso, mas também há as escolas a unirem-se e conhecerem-se. O quê? O tempo não chega muito, mas pronto, é um desafio que nós lançamos às escolas, é para elas abrirem-se. E tivemos testemunhos na sexta-feira muito interessantes, não só do testemunho do herói que encontraram, pronto, outro projeto que nós tivemos, que temos, mas também dos próprios professores a sentirem necessidade de virem a estes encontros e fazerem esta participação e criarem, e a oportunidade de ganharem prémios, porque em qualquer um de, pronto, na feira não ganham, no concurso ganham um prémio, no carnaval ganharam.
O ano passado
ganharam,
tivemos o concurso, não foi? Foi na feira da educação?
Foi, este para ano, este... os moldes em que era.
Era diferente.
É, para um vídeo, para aproveitar, apresentar vídeos e rádio, não é tão fácil. Sim, então, como a parceira era a Fundação, fomos à Fundação.
Fundação Champalimão,
Champalimão. E então tivemos esse grande benefício, que foi ter este parceiro e poderem ser
e ter
lá.
Ter conseguido organizar um evento.
Não, dá dignidade ao que se apresenta, claro, porque na feira não se iria conseguir ouvir tão bem, ver tão bem. Pronto, foi diferente.
Não, e temos um enquadramento melhor, não é?
É, é foi
outra,
isso.
É outra coisa.
Eu ponho-me a falar,
E nós agradecemos.
Mas é importante, porque são sempre informações importantes.
Claro.
Portanto, já falámos um pouco aqui sobre os objetivos que a área da educação tem para esta feira da educação e da saúde, o que ela é atualmente, não é? Também, o que eu acho que se calhar poderíamos lançar aqui um desafio à doutora Helena, era, certamente não há necessidade de agora entrar em pormenor no programa, mas para além das atuações de palco, das palestras que também vão acontecer e que o doutor João Carvalhosa já falou sobre isso, o João já falou sobre isso, há aqui palestras que vão ser promovidas por entidades que se inscreveram na área da saúde, mas também por entidades que se inscreveram na área da educação.
Sim.
E depois, para além do que acontece no palco principal e neste palco de palestras, há mais coisas a acontecer, no relevado, há muita coisa a acontecer.
É, não aprendo. E todos os anos eu digo, ai, porque é pronto.
Se calhar não é preciso fazer tanta coisa.
Mas depois
as coisas vão surgindo e não há como.
A cabeça não para, pronto. E então desafiamos as entidades também para virem além do todo, também fazerem atuações, tanto no palco, nas palestras, mas também fazerem atividades na relva. E
nós temos ali um espaço tão grande, é pena não aproveitar,
e virado para o rio, não é?
Claro.
Pronto, então vamos ter na relva biodança, danças europeias, uma palestra sobre educar poder positiva. Vamos ter jogos de arcos e jogos de grupo e jogos de... Temos uma das nossas colaboradoras vai estar disponível para desafiar a comunidade, tanto quanto em escolas como em famílias, em fazerem jogos e participarem em jogos lançados assim. Agora venha, olhe, que tal, vamos fazer um jogo.
Venha brincar
connosco. E ela tem ali vários jogos na manga que vai lançando. O ano passado, por exemplo, temos um espaço nudo, assim, um espaço mais calmo. Este ano temos um jogo mais
equipas, mais dinâmico.
Mais dinâmico, a ver se mobilizamos ali em jogos. Temos Hora do Conto, temos yoga para crianças, temos na relva, temos vários jogos que já tínhamos, portanto, temos os adereços, as arcadas atrapalhadas, temos ali um espaço.
Os miúdos
adoram mascarar-se.
Vamos ver, ainda estava a ver se levava um espelho, uma coisa assim, que porque uma coisa é o que se acham que estão, não sei. Depois temos também
um trampolim,
a cozinha de lama. Pronto, temos assim algumas coisas que vamos levando todos os anos.
É um teaser. Venham, mas visitar-nos nestes dois dias,
vamos
ter muita coisa a acontecer.
Há muita coisa. Nós até estamos a convidar agora a fazer uns spotzinhos assim mais pormenorizados para lançarmos às escolas e a formarmos o que temos para elas virem. Para já, bem, até com alguma coisa a saber que vai acontecer naquela hora em que conseguem vir, porque é impossível pensar que as escolas conseguem vir numa época destas.
Pois, em horário de escola.
Pronto. E depois também aos pais e à comunidade toda em geral, vamos lançando assim umas informações mais pormenorizadas do programa para ver se quiserem se inscrever ou, tipo, venha, garanta o seu lugar. venha cá ver, pronto.
Eu ouvi dizer que vai haver uma reportagem fotográfica feita por uns alunos, não é? Ou não?
Sim, vai haver. Vai haver. Nós temos o estagiário da Casa Pia, que está connosco, vai fazer. Temos também os clubes de Paula Vicente, vão lá fazer os clubes. Além disso, os clubes vão estar na feira a ter aulas. Uhum. Portanto, o futebol, a culinária, a reportagem fotográfica e média, jornalismo. Jornalismo. A Marquês de Pombal também vai fazer a sua reportagem da feira e vai fazer um momento de spot. Agora ainda temos ao pormenor.
Com as novas tecnologias.
Vamos tentar que eles consigam fazer.
Porque eles têm um curso mesmo profissional de multimédia.
É isso. É como, pronto, porque não é o clube de multimédia que nós temos no 5º e 6º ano para a Escola Vicente ou 7º. É um clube mais pormenorizado, mais
desenvolvido, mais avançado,
sim,
não é?
É para o 2º, portanto é uma coisa. Ou até outros artigos, já não sei qual deles é, mas é. E portanto, a Marquesa é um parceiro aqui da Freguesia, uma escola da Freguesia também com que temos esse curso e já nos informaram que iam estar. E, portanto, também há ali, vamos ver se partilham, fazem aqui um suporte de partilhas de pessoas que vêm à feira e no Instagram, dos próprios, ou da freguesia, divulgar.
Envolver as pessoas. E é muito mais engraçado que nós, antigamente, éramos nós que fazíamos as fotografias, assim é uma coisa muito mais organizada.
E profissional.
E que dá oportunidade a estes alunos também mostrarem aquilo que eles sabem, não é?
É isso. Nós temos o nosso aluno na casa que está a fazer estágio,
O Rui.
Agora está, mas eu olho para ele e não penso no nome.
O Rui que tem praticamente 2 metros, Fátima.
E tem um nome tão pequenino.
Tem três letras.
A doutora Dê no outro dia dizia que ele passa por nós, ele dá um passo e já não o vemos. A perna dele é tão comprida.
Não, há uma sombra que passa no corredor.
Mas é só um passo.
Só assim, bezum. Assim, foi o Rui. Outra pessoa qualquer.
E não vai a correr, vai só andar.
Qualquer outra pessoa já te vê quem é.
Porque dá vários passos.
Sim. O andar do Rui é único.
E portanto também vamos ter essa participação dos alunos também, como a doutora Helena disse.
Pronto, acho que não sei se a doutora Helena
não queria convidar a comunidade e todos os ouvintes a virem à feira. Vamos estar lá entre as 10 da manhã e às 5 da tarde. Temos muitas atividades em que podem participar. Temos muitos rastreios
para
todas as idades. Rastreios também, muito importante a serem. Isso já fez, torna a fazer, não faz mal nenhum. Até fica com outros contactos, com outras visões. Claro. Pode ouvir sempre a opinião de uma pessoa que está connosco, que nos observa. É sempre importante. Não queremos aqui criar muita angústia, mas é sempre bom porque vamos ouvir outro profissional que vai olhar para nós com um olho que não nos conhece e vai nos fazer perguntas até que podem ser interessantes.
Portanto, e são gratuitos.
E são gratuitos, não é? Não, são bons.
São bons e são gratuitos.
Só em Belém. Bom gratuito, só bom gratuito.
E são diversificados. Eu ainda há pouco estava aqui a olhar
para a oferta,
para os diversos tipos de rastreio, e são diversificados. Entre medicina tradicional e não tradicional, portanto...
Há para todos os gostos.
Há aqui uma oferta muito variada, com várias abordagens, e várias pessoas podem sentir-se mais ligadas a um tipo ou outro de abordagem médica. Eu acho que enfim, é só escolher, é só virem, passarem pelas bancas.
Sim, jardins de Belém estão lá, vai estar bom tempo. Vai estar bom tempo, já vimos.
O que não também é bom.
Coberto, não. Nem calor a mais, nem chuva.
Que
portanto,
ótimo.
Vai estar ótimo para passear em qualquer hora do dia. Venham almoçar connosco, também é uma praça de alimentação.
Sim, também diversificada.
Diversificada.
Fica já o teaser. Diversificada também.
Pronto. E por isso não há nada que não,
nada
que não
que
seja
impeça,
nada que impeça. Seja,
como a doutora Helena diz, um convite a toda a freguesia. E não só.
Sim,
que venham todos.
Que bem passar por Belém faz sempre bem.
É fez verso.
Exatamente.
Sim, pronto, podemos pensar nisso como
passar para Belém faz sempre bem.
Um slogan.
É isso.
Hashtag.
Obrigada por terem convidado.
Muito obrigada por ter estado connosco.
Obrigada.
E até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigada.
Para o programa. Sideways. Ooh.
então cá estamos de volta, não é? E para já, neste regresso, depois desta pausa com música, nós vamos relembrar que esta é a Rádio Freguesia de Belém e que você está com o programa Olá Vizinho, nesta terça-feira, dia 14 de maio, hoje dedicada à Feira da Educação e da Saúde de Belém 2024. E agora, Luísa, que tal nós falarmos um pouco sobre o programa da feira, um bocadinho mais em detalhe, um pouco mais em detalhe? O que é que achas?
Parece-me bem.
Parece-me bem? Então vamos lá.
E como já lhe dissemos, a nossa feira pretende que durante estes dois dias, 17 e 18 de maio, fomentar um estilo de vida saudável, a troca de experiências e aquisição de conhecimento na área da educação e da promoção do desporto e ocupação dos tempos livres e de lazer. É uma feira de entrada livre.
Isso é importante. Não se paga para entrar na feira. Ela acontece no jardim e, portanto, qualquer pessoa que circule ali por aquela zona pode visitar a nossa feira. E neste espaço da feira, nos dois dias em que ela decorre, vão acontecer muitas coisas, entre elas, por exemplo, atividades de palco, participações de escolas, demonstrações de atividades físicas para todas as faixas etárias, rastreios de saúde também gratuitos e palestras, e inclui uma zona de restauração tipo street food.
Bem boa.
Uhum.
E este ano temos cerca de 60 entidades inscritas e no nosso programa de atividades, no que respeita à área da educação. Pronto, eu vou falar um bocadinho de educação,
essa,
tu falas
essa
depois
parte
da outra.
Tu dominas melhor e sabes bem qual é o programa.
Ora, o Pelouro da Educação irá ter na zona do relvado várias atividades e dinâmicas a acontecer para todos os visitantes de todas as idades. Vamos ter uma cozinha de lama, um trampolim, uma zona de faz de conta, com diversas roupas e adereços para as crianças poderem caracterizar. Uhum. Teremos ainda uma hora do conto, que contará com duas sessões, vai ser dinamizada por uma das nossas técnicas dos afetos, portanto, do Pelouro da Educação. Temos também ainda pinturas faciais, slackline. Sabes o que é slackline?
Não sei, mas tu vais-me dizer.
Ora, slackline é umas fitas que se prende, por exemplo, de uma árvore, num tronco de uma árvore ao tronco de outra, fica bem esticadinho, tem uma largura aí mais ou menos de 5 cm e depois tu andas por cima. Conforme a altura que tu puseres, mais alto, mais difícil.
Tens que fazer equilíbrio.
Mais fácil é fazer equilíbrio.
E andar naquela fita.
Claro que com a ajuda dos pais, não é?
Claro.
Temos modelagem de balões, jogos variados que podem ser jogados com orientação. Também iremos ter aí uma nossa técnica dos afetos, que é a Marta, que vai estar a acompanhar as famílias e as crianças que lá vão para jogar esses jogos. Vamos também ter yoga para crianças, que é dinamizada por uma das nossas monitoras AFCAF, a Joana Simões, que vai dar duas sessões na sexta-feira de manhã, dia 17. E no palco principal iremos ter a atuação dos clubes Paula Vicente, os nossos clubes, portanto, projeto da Junta, vão com o clube de dança e com o clube de música. Que vão
Aliás, como é costume, os clubes Paula Vicente estão sempre na feira.
É verdade. Também vamos ter a atuação de uma aula de música dinamizada pelas AFCAF, portanto, durante o período letivo, as AFCAF têm várias atividades que decorrem nesse período. E a aula, em vez de ser na escola, nesse dia vai ser
lá no jardim.
No jardim, exatamente. Vamos ter também atuações do Colégio São José, com o coro, dança e ritmo com a Casa Pia, o Jacó Rodrigues Pereira. Vamos ter a dança e orquestra tradicional com a Sede Nuno Alves, da Casa Pia também. Vamos ter os bombos e a banda de música com a EB Manuel Sérgio. E vamos ter ainda o Colégio Bola de Neve.
Portanto, é um programa muito preenchido e bem recheado.
É verdade.
E ainda não falámos na área da saúde.
E agora falta falar essa área, sim, senhora Fátima.
E então, na área da saúde, eu vou começar por falar nos rastreios, que são muito variados este ano. Mais uma vez, vou repetir que são gratuitos, isso aí que toda a gente pode aproveitar, pode aproveitar para fazer os rastreios ali na feira. E há rastreios que são de medicina geral e familiar, e nestes rastreios de medicina geral e familiar inclui-se, por exemplo, um rastreio dentário, um rastreio de medicina geral, um de nutrição, optometria e reabilitação física, mas também haverá rastreio de tensão arterial, de glicemia e colesterol, nutrição já falei há pouco, osteopatia, rastreio auditivo, há diabetes, e depois uma outra área que já não é bem da... É a medicina tradicional chinesa, não é? Na área da medicina tradicional chinesa, mas também vamos ter fisioterapia, estética médica, estética capilar e ainda avaliações de auriculoterapia, avaliações da pele e outras avaliações com base na reflexologia. Portanto, temos aqui uma área mais tradicional, outra menos, uma do mainstream, outra não, mas para que...
Para todos os gostos?
Não, e na verdade, exatamente, para corresponder a todas as expectativas, porque há pessoas que se identificam mais com uma área, outras com outra, e aqui podem escolher. Entretanto, nas atuações de palco e no palco principal, temos já a apresentação da nossa classe de ginástica sénior, que também já é habitué da feira, que é dinamizada pelo professor Vítor. A classe de ritmos latinos, com a professora Maria da Luz. Ainda a classe de country music, de música country. A banda da escola Manuel Sérgio, tu já falaste há pouquinho, não é? Dos bombos. E os bombos nós propusemos, que não sei se irá acontecer assim, mas nós propusemos que os bombos fizessem uma passeata. Portanto, eles entram na feira.
Vão circulando. Sim.
E fazem ali aquele percurso da rua principal com os bombos e depois param na zona do palco principal. Vamos ter ainda a atuação e a apresentação da banda de cavaquinhos da coletividade Belém Clube, duas apresentações da classe de Zumba, que é promovida pelo Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, e esta participação chega-nos através da entidade Iniciativa Lisboa Sem Sida, mas também teremos ainda uma apresentação de ginástica terapêutica pela ASPS, que é a Associação de Apoio e Segurança Psicossocial, e na zona de street food, que falámos há pouco, temos diversas propostas de alimentação que esperamos também possam ser do agrado de quem nos visita, não é?
E para quem não conhece e para que possa antecipadamente ficar a saber um pouco sobre uma das atividades mais antigas promovidas pela Junta de Freguesia de Belém, que envolve uma classe de séniores e que tem sido desde sempre um dos pontos altos do programa desta feira, convidámos a professora Maria da Luz para nos falar sobre a classe de ritmos latinos. Ora, vamos lá ouvi-la.
Olá, vizinhos da rádio da Junta de Freguesia de Belém. O meu nome é Maria da Luz Santos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite à doutora Fátima para poder estar aqui presente na rádio Olá Vizinhos, da Junta de Freguesia de Belém. Muito obrigada, é uma honra e um privilégio poder estar aqui presente com todos vós, com todos os ouvintes. Como eu disse, o meu nome é Maria da Luz Santos, sou a professora do grupo sénior Ritmos Latinos da Junta de Freguesia de Belém. Venho-vos falar um pouquinho deste grupo, da prestação deles agora na Feira da Saúde e da Educação em Belém. E o que eu vos tenho a dizer é o seguinte: este grupo é um grupo composto neste momento por 30 elementos, nas idades que variam entre os 50 e os 99 anos. Ah, pois é, 99 aninhos, portanto, que já conta a nossa aluna mais velha, que é a Zulmira, e que vai fazer os 100 anos no dia 3 de outubro. Vai ser uma grande festa, claro. Este grupo sénior existe desde 2010. É um grupo que funciona no Centro Social da Junta de Freguesia de Belém às quintas e às sextas, das 17 às 18. E conta com a prestação dos vários elementos em ensaios em termos de ritmos musicais. Ou seja, o que é que nós fazemos nesses ensaios? Trabalhamos ali vários tipos de música e colocamos isso então no ritmo do corpo. Ou seja, então passamos ali por vários ritmos do mundo, desde as músicas tradicionais portuguesas, desde as músicas latinas, desde as músicas europeias, ou seja, viajamos um pouco por todo o mundo nos ritmos do mundo. Este grupo tem como objetivo, portanto, trabalhar a coordenação motora dos idosos, combater o isolamento social, que muitas vezes eles estão sozinhos, não é? Em casa, portanto os familiares têm os trabalhos deles, não poderão acompanhá-los. E então promove também um bocadinho o combate ao isolamento, promove o desenvolvimento e a manutenção de todas as áreas cognitivas que se vão degradando com a idade, como nós sabemos, portanto promovendo a memória, a atenção, a concentração, o convívio, portanto a partilha, e no fundo desenvolve-se ali várias áreas cognitivas num aspecto lúdico. Entre eles existe um espírito de cooperação, de convívio, de troca, que se vai partilhando e se vai espelhando por todo o grupo. Nós contamos com várias apresentações em público, que é uma das iniciativas que eles adoram, ou seja, eles gostam de mostrar ao mundo, passo a expressão, tudo aquilo que eles conseguem fazer, ou seja, não é a idade que está a impedir dos movimentos, dos ritmos musicais, do convívio, deles decorarem as mini coreografias. Portanto, eles gostam de apresentar aquilo que eles fazem. E quando temos apresentações, nós somos convidados várias vezes para atuar em centros de dia, em lares e em várias festividades. Entre elas, saliento que todos os anos, já aqui já para aí há uns 3, 4 anos, que temos a nossa presença nas festas populares da Igreja de São Francisco Xavier. Portanto, já é um ex libris a nossa presença lá. Portanto, já agora também a todos os nossos ouvintes, convido-vos a estar também no arraial da Igreja de São Francisco Xavier entre os dias 30 de maio e o dia 1 de junho. Nós vamos lá estar para animar a festa e apresentar o nosso trabalho ao longo deste ano letivo no dia 1 de junho à noite. A nossa atuação está prevista, portanto, para as 21h15, então fique desde já o convite também para aparecerem lá e juntarem-se a nós na festa. Entretanto, antes do dia 1 de junho, vamos estar, como há vários anos, que já há longa data, que a Junta de Freguesia de Belém conta sempre com a nossa presença para o encerramento da Feira da Saúde e da Educação, que se vai realizar no dia 17 e 18 de maio. Nós vamos estar no encerramento da festa, dia 18 de maio, e a nossa atuação está prevista para as 15h50. Portanto, ficam já alertados, ponham nas vossas agendas, venham dançar connosco, venham se divertir connosco, porque dançar, conviver, divertir, não tem idade. Temos vindo a preparar, portanto, esta festa que vai ser dia 18. Ao longo deste ano letivo já fizemos várias atuações também em vários centros, desde o Centro Social de Alcântara, somos convidados para vários sítios, fomos para Campo de Ourique, ou seja, entre outros. Portanto, temos sempre muitas solicitações em lares e em centro de dias e mesmo até noutras juntas de freguesia, onde fazem também os convívios com séniores, que já conhecem o nosso grupo. E somos convidados para ir, em que apresentamos os nossos trabalhos, ou seja, as nossas coreografias de dança, e também colocamos todos os utentes a dançarem connosco. Ou seja, somos também uma mostra viva, não é? A todos os séniores de todas as juntas de freguesias de Lisboa, não é? Atuamos só principalmente aqui em Lisboa, mas formos convidados também para outras zonas do país, nós também iremos certamente. E portanto, somos um exemplo vivo, não é? Que realmente a idade não conta para realmente se poder ser feliz, fazer o que se gosta, não é? Dou-vos também um testemunho muito engraçado da minha aluna, não é? Portanto, a Zulmira, que tem 99 anos, ela já participa no grupo desde a existência do grupo, e uma das coisas sempre que ela me disse, não é? É que este grupo, não é? Fez com que ela realizasse o sonho dela, porque o sonho dela, não é? Era ser bailarina, era ser bailarina e dançar e cantar nas revistas portuguesas. Portanto, vocês vejam, ela tem 99 anos e, portanto, e quando ela era jovem, era um sonho que ela tinha, mas se reportarmos a todos esses anos, não é, anteriores, não era assim tão fácil as pessoas poderem realizar os seus próprios sonhos, não é? Portanto, ou seja, e ela sente-se muito agradecida, é uma aluna que nunca falta, está sempre presente, e ela diz que sim, que ali consegue realizar o sonho dela de fazer apresentações em público, de dançar, de cantar. E incrível que pareça, portanto, com 99 anos, é uma das alunas que expressa muito bem a sua coordenação motora, a sua memória, a sua atenção, o seu ritmo, não é? Portanto, é extraordinário ver que realmente as capacidades que são ali também melhoradas e desenvolvidas, não é? Portanto, este grupo, para além do convívio que existe entre eles, não é? Também o grande objetivo é que realmente as pessoas se sintam vivas e também não deixar parar o nosso cérebro, não é? Portanto, de uma maneira muito aligeirada, de uma maneira muito lúdica, não é? Tudo ali se trabalha, todas as áreas cognitivas, desde a motricidade, desde a memória, desde a atenção, desde a concentração, não é? Portanto, ou seja, são aspectos cognitivos que são ali desenvolvidos para se retardar cada vez mais o envelhecimento e a deterioração de todo o aparelho cognitivo. Portanto, fica o convite de virem então no dia 18 de maio, juntarem-se a nós, é muito divertido. Eu pessoalmente tenho muito orgulho nas minhas alunas. É muito interessante ver, portanto, quando se aproxima às apresentações, a azáfama que elas têm entre emprestarem as roupas umas às outras. Nós vemos quais são as roupas que vamos utilizar, porque cada apresentação de dança tem um fato, tem uma indumentária alusiva, portanto, àquela própria dança. E então também aí promove-se muito a solidariedade entre elas, a partilha, a cooperação, portanto, ou seja, do emprestar, como as têm, outras não têm, umas emprestam umas às outras, elas próprias também compram, vão à procura das próprias roupas, portanto, para comprarem e para também utilizarem, ou seja, rejuvenescem toda a sua parte de vaidade, de brio, não é? Que é fundamental as pessoas sentirem-se vivas, gostarem delas próprias, cuidarem-se, arranjarem-se e mostrarem realmente que todas as idades são belas, não é? Portanto, há uma aceitação da própria idade e há uma aceitação daquilo que nós nos vamos tornando e caminhando, e que cada idade tem a sua beleza, a sua prestação na sociedade. Portanto, fica então mais uma vez o convite, venham. Entretanto, queria deixar também aqui um alerta que as inscrições, portanto, estão sempre abertas, portanto, nós aceitamos sempre novos elementos que se queiram juntar a nós. É só irem à junta de freguesia de Belém, fazerem a vossa inscrição nos ritmos latinos, que funciona à quinta e à sexta, das 17 às 18. Todos são bem-vindos, elementos femininos, elementos masculinos. Faço também aqui o apelo e o convite, vamos lá, meninos, portanto, meninos, venham também juntar-se a nós, porque nós atualmente contamos com a presença de 4 homens, maioritariamente é um grupo feminino, mas os meninos venham também ter connosco, não é? Portanto, que também fazem parte e é importante, e nós queremos então os meninos também junto de nós, não é? E que são muito bem tratados, sempre que aparece um elemento masculino no grupo é sempre uma alegria para nós, não é? Porque de lá diz o ditado, é que o homem é o sexo forte, mas eu ponho as minhas dúvidas porque aqui realmente no nosso grupo o sexo forte está a ser realmente o género feminino. Bom, façam a vossa inscrição também, venham ter connosco. O ano letivo inicia em setembro, portanto, venham divertir-se, venham dançar, venham sentir-se vivas, venham conviver, venham sair do marasmo. E juntem-se a nós, que são sempre bem-vindas e bem-vindos qualquer elemento que integre novamente o nosso grupo. Bom, então lá vos espero a todos, dia 18 de maio, nossa atuação. Venham ver a nossa prestação, venham testemunhar ao vivo que meninas e meninos com grande e larga experiência de vida, com grandes primaveras já contadas ao longo da vida, têm um testemunho a dar, têm um exemplo a dar aos mais jovens e aos menos jovens. Portanto, lá vos espero. Venham dançar connosco, no final há sempre uma festa, há sempre todos participam connosco. E um grande abraço, um grande beijo a todos os utentes da Junta de Freguesia de Belém. E deixo também aqui um apontamento, um agradecimento também a todo o apoio do Dr. João Carvalhosa, da Dra. Fátima, da Doutora Joana, portanto, que também são sempre um apoio ao nosso grupo, sempre prontos a nos ajudar, a organizar também tudo o que é necessário. O agradecimento também a todos eles, pois é com a colaboração de todos que tudo isto é possível, não é? Não é só um elemento, mas sim a grande equipa. Um abraço, um beijinho a todos e mais uma vez muito obrigada pelo convite de poder testemunhar e apresentar aqui o trabalho deste grupo sénior da Junta de Freguesia de Belém. Até lá, beijinhos.
O nosso obrigado à Maria da Luz. Uhum. E Fátima, falta falarmos sobre as palestras que de ano para ano têm tido um incremento significativo. Uhum. Este ano vamos ter cerca
diversas, eu diria, sim, não sei, vamos 8, ter 9
confirmadas, aqui, exato, sim, com temas muito variados e que abrangem quer as áreas da educação, quer da saúde.
Sim, nós vamos ter desde a apresentação de um livro, passando por duas palestras sobre o HIV, com um tema que é Vamos à Discoteca, uma palestra sobre a importância do sono, ainda vamos falar nas palestras sobre yoga facial, medicina do estilo de vida e o futuro da saúde, sobre nutrição, prevenção de lesões no paddle, dança com bebês, sessão de movimento com idosos e atividades de coordenação e motricidade e ainda acupuntura. Portanto, também é muito variado, não é?
Muito variado, é verdade, Fátima. Este ano temos um programa que julgamos ser aliciante, dirigido a todos, independentemente da faixa etária.
Sim, e por isso não deixem de nos visitar no Jardim Vasco da Gama nos próximos dias 17 e 18 de maio, entre as 10 e as 17 horas.
I'll see you later. Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set up my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. Don't take it, take me where I ain't been before. Can you blow my mind?
made me water,
made me sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water.
Estamos já na fase final do nosso programa, mas queremos relembrar que esta é a Rádio Freguesia de Belém e que você está com o Aladozinho nesta terça-feira, dia 14 de maio, e que hoje o nosso programa é dedicado à Feira da Educação e da Saúde de Belém 2024.
E antes de terminarmos, temos ainda Temos ainda o momento Saúde e Bem-Estar, hoje com a Cristina Almeida. E hoje vai-nos falar sobre prevenção do cancro do ovário.
Isto estava a ficar aqui muito sério, aqui um momento mais...
Precisávamos do...
Exatamente, um bocado galhofa. Então vamos lá ouvir a Cristina.
Boa tarde. Cá estou novamente aqui neste programa fabuloso sobre saúde e bem-estar no Olá Vizinho. Espero que esteja tudo bem. Cumprimento bem a Luísa e a Fátima e aos nossos senhores ouvintes. E hoje o tema é um tema médico importante, que é a prevenção do cancro do ovário. Dia 8 de maio, por isso há uns dias atrás, celebrou-se anualmente o Dia Mundial sobre a prevenção do cancro do ovário. Termos ideia que todos os anos são diagnosticados em Portugal mais de 600 novos casos. Termos ideia também que é a causa mais comum de morte por tumor ginecológico nos Estados Unidos. E não esquecer que é o cancro mais letal, por isso mais mortífero, é na mulher na pós-menopausa. Este tipo de cancro, o cancro do ovário, nos seus estadios mais iniciais, muitas vezes dá poucos sintomas e às vezes nenhum sintoma, o que torna um diagnóstico muito difícil. É uma doença com uma alta mortalidade, porque em 75% dos casos o diagnóstico só é feito em estadios já bastante avançados. Então, o que é o cancro do ovário? O que é isso? Bom, o ovário é um órgão que as mulheres têm na cavidade pélvica, ao pé do útero, e serve para produzir óvulos e para produzir hormonas. Lembrar que o cancro do ovário nós chamamos cancro aqueles tumores malignos, aquelas neoplasias malignas que afetam o ovário. Entretanto, então, quais são os fatores de risco para ter um cancro do ovário? O que pode aumentar o risco numa mulher? Muito bem. Em primeiro lugar, a hereditariedade. Pronto, a história familiar. Uma mulher que tenha mais de dois parentes em primeiro grau com uma história de cancro do ovário aumenta o risco dessa própria pessoa ter o cancro a 3 a 4 vezes, ok? Outro fator de risco, a idade, é mais frequente entre os 60 e 65 anos, ok? Mulheres que menstruaram muito cedo, mulheres que tiveram a menopausa muito tarde, aumenta também esse risco, porque tiveram expostas mais tempo às hormonas do ovário. Ok? Mulheres que tenham cancros ginecológicos, cancro de mama, cancro de útero, cancro de cólon e reto, também são mulheres que têm maior risco para este tipo de cancro. Mulheres com poucos filhos. Por isso, quanto maior número de filhos, menor o risco. É mais comum também em mulheres de raça caucasiana, raça branca, em mulheres obesas, em mulheres fizeram induções de ovulações, pronto, quando estavam na idade fértil, em mulheres fumadoras. E, por último, em mulheres que têm uma mutação genética. Por isso, nós temos uns genes que são o BRCA1 e BRCA2, e às vezes a mutação nesses genes aumenta realmente o risco de cancro no ovário. Uma vez assim, quais são os sinais de alerta? Por isso nós temos a ver os fatores de risco. Sinais de alerta, o que é que pode levar a mulher a pensar que pode estar a desenvolver-se um cancro do ovário? Nós sabemos que, historicamente, nós chamávamos a este cancro o assassino silencioso. Porquê? Porque, como eu já expliquei há um bocadinho, os sintomas ocorriam já em estadios tão avançados que a possibilidade de cura, às vezes, é um bocado reduzida. Agora, sintomas assim que podem nos fazer pensar um bocadinho nisto. Mulheres que tenham má digestão, distensão abdominal, náuseas, perca de apetite ou enfartamento devido a pouca comida e ficam logo enfartadas, fadiga, dor durante relações sexuais, dores abdominais, alterações menstruais, dores de estômago, perca de peso repentina, obstipação, vontade de urinar continuamente. Isto nos estadios assim mais precoces. Mais tarde também pode haver já a presença de líquido a nível abdominal, por isso a ascite, ou presença na líquido a nível pulmonar, que é derrame pleural. Mas bom, todos estes sintomas que eu estive aqui a dizer, estes sinais de alerta, importa ressaltar que podem não ser... Pronto, uma pessoa pode estar cansada, pode ter uma barriga mais maior, pode estar com vontade de urinar mais vezes, pode estar infartada e pode não ser nada, não é? Eu estou a dar uns sintomas que às vezes aparecem e que podem estar relacionados, mas pensar sempre que estes sintomas que eu enumerei podem ser causados pelo cancro e podem ser por N coisas, ok? Muitas coisas. Por isso, termos a ideia que num estadio precoce, numa forma inicial, pode existir o tumor do ovário e não dar queixas nenhumas, não dar sim, nada. E depois, posteriormente, já começar a ter assim este quadro de sintomas que eu tive a referir. Então, como descobrir, ou como pensar, ou saber se... como é que eu sei se eu tenho um cancro do ovário? Primeiro, fundamental, ir às consultas de ginecologia. Ir às consultas da ginecologista assistente, falar com ela, fazer exames... referir primeiro estes sintomas, se houver alguma coisa, ou, como eu já disse, muitas vezes não há sintomas. Posteriormente, haverá uma ecografia transvaginal a ser feita, que já pode nos dar aí um primeiro sinal de alarme, atenção, há uma presença de uma massa, de um tumor do ovário. Depois nós vemos, na ecografia, com o Doppler, vemos como é que está a vascularização dessa massa, se é um quisto, se é uma massa sólida, pronto. Mas isso só depois a nível de ecografia pélvica ginecológica. Ok? Depois, se realmente se confirmar que há qualquer coisa que não está bem esclarecida, fazer uma ressonância magnética e fazer os marcadores tumorais. Ok? Muitas vezes com a presença de um cancro do ovário, nós temos que falar as coisas pelos seus nomes, por isso é muito bruta esta frase, mas é assim. A presença de um cancro do ovário faz que às vezes doseamentos hormonais do marcador que é o CA125, o CA19.9 ou o CEA estejam aumentados. Mas também, como é fácil dizer isto assim, que estão aumentados, mas às vezes não estão, ok? Então, como é que se faz o diagnóstico? Por isso nós vamos ao ginecologista, fazemos estas coisas todas e depois, uma vez que se identifica, então, essa massa intraabdominal, essa massa pélvica, em que nós fizemos a eco, fizemos o TAC, fizemos os marcadores, podemos proceder a uma biópsia ou a uma excisão cirúrgica dessa massa, ok? Por isso, o diagnóstico mesmo é um diagnóstico histológico, quer dizer, tem que se ir lá, a barriguinha, abrir a barriga e tirar algum bocadinho do pronto, fazer uma biópsia do ovário, ou fazer mesmo uma excisão do ovário, para saber se realmente estamos em presença de um cancro do ovário, e saber qual é que é o tipo de cancro, e saber que tratamento será feito. Falando de tratamentos, o tratamento padrão atual do cancro do ovário consiste, em princípio, no início, numa cirurgia em que se vai tirar o tumor, e posteriormente será, às vezes, necessário fazer uma quimioterapia como tratamento adjuvante, tratamento complementar, ok? Às vezes, pronto, outra vez, estou aqui a fazer uma parte, às vezes o tumor é tão grande que começa-se primeiro pela quimioterapia, ok? Uma quimioterapia prévia, ok? Que nós dizemos neoadjuvante, por isso, e posteriormente a quimio, em que se vai fazer uma redução um bocado do tumor, um controle do tamanho do tumor e possivelmente das metástases, e posteriormente a isso faz-se mesmo uma cirurgia, ok? Por isso, o tratamento do cancro do ovário é cirurgia e quimio, ou quimio e cirurgia. Tudo isto depende, a esta ordem, do estadiamento do cancro, não é? Quer dizer, se é um tratamento para uma lesão que está localizada, ou se é um tratamento já para uma lesão que está disseminada. Muito bem, posto isto, e falando que dia 8 de maio foi o dia da consciencialização deste cancro, nós temos que prevenir um bocadinho, fazer uma prevenção. Como é que podemos prevenir uma coisa que nós não sabemos se somos propensas a isso ou não? Primeiro, estar atenta ao nosso corpo, estar atenta àqueles sinais que eu estive a falar há um bocadinho. Pronto, aumento da barriga, epá, infartamento, epá, não comi quase nada e estou infartada, alterações menstruais, pronto, aquela panóplia de sintomas inespecíficos que eu estive a falar, estarmos atentos a isso. Isso é a primeira coisa para a prevenção, ouvir o nosso corpo. Segundo lugar, ir ao médico, ir ao ginecologista. Obrigatório ir ao ginecologista todos os anos, ok? De rotina, não há queixas, não há nada, mas ir falar com o nosso ginecologista, sentarmos à mesa com ele, conversar, e às vezes de uma conversa, epá, nós conseguimos pronto, chegar à conclusão de muitas coisas. Admite-se que também há pequenas coisas que podem ajudar, que fazem todo o seu impacto. Termos uma dieta baixa em gorduras, baixa em carnes vermelhas, uma dieta rica de frutas, legumes. Não fumar, lembrem-se quando eu falei de fatores de risco, falei em maior em fumadoras. Não fumar, fazer exercício físico, ter cuidado com o peso. Pronto, ter uma vida saudável mas para este cancro e para todos os outros. Pronto, a vida saudável é o primeiro passo para uma prevenção. Pronto, deixo aqui este pequeno apontamento. É um tema pouco simpático, mas, como vos disse, é um tema que existe, é um tema que atinge 600 mulheres por ano aqui em Portugal. Obrigado e até à próxima.
Este tema que a Cristina nos trouxe hoje é um tema importante, não achas, Luísa?
Sim.
Principalmente muito. Para as mulheres, não é? Particularmente, não é?
Claro, até porque muitas vezes é desvalorizado.
Como ela disse, é um cancro silencioso, como ela diz, portanto não há sintomas às vezes, e portanto... Prevenção, como sempre.
Como
não é?
Sempre, é verdade.
Prevenir, não deixe de ir ao seu médico, previna-se. E nós estamos na fase de nos despedirmos, não é, Luísa?
É verdade, esperamos que tenham gostado do nosso programa. Este programa foi dedicado quase em exclusiva à nossa Feira da Educação e da Saúde de Belém 2024, que será nos Jardins Vasco da Gama, já daqui a poucos dias, vai ser já no dia 17, sexta-feira, e no dia 18, sábado, entre as 10 e as 17 horas. Todos os nossos ouvintes estão convidados a visitar-nos.
Isso. E na nossa rubrica dedicada à saúde e bem-estar, como dissemos há pouco, estivemos com a Cristina Almeida, que nos falou sobre prevenção e riscos do cancro do ovário.
Então até para a semana, e não se esqueça, estaremos aqui à sua espera no próximo dia 21, pelas 3 da tarde, aqui na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia.
Esta é uma rádio online que está consigo 24 horas por dia. Até lá, fique bem. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.